A partir de agora nós vamos conversar então com o prefeito de Campo Formoso, Elmo Nascimento. Prefeito, boa tarde. Eu queria, antes de qualquer outra coisa na nossa entrevista de hoje aqui, começar falando sobre o Instituto Federal de Ciência e Tecnologia da Bahia, porque ontem à noite nós presenciamos um momento muito especial, muito particular, em que alunos de Laje dos Negros, alunos de São Tomé, pessoas da comunidade, alunos aqui da sede do município, mas ouvimos muita coisa lá. Da pró-reitora Elis Fábia, da coordenadora a Karina, do professor José Wilton, que são pessoas que vêm de fora e passaram para quem acompanhou, para quem esteve presente, algo que chamou a atenção nos mais diversos aspectos, na colaboração do município, no empenho da sociedade. A professora Karina chamava a atenção: 720 inscritos para 160 vagas. Enfim, diante desse quadro todo, boa tarde. Eu queria que o senhor traçasse um panorama daquilo que o senhor pôde perceber naquele momento especial ali, da apresentação de forma oficial dos cursos de formação que foram realizados ontem, foram feitos ontem à noite, a apresentação oficial desses cursos. Boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Marconde. A todos os secretários, vereadores, amigos aqui que nos acompanham. Ontem, 15 de novembro de 2023, foi um dia histórico para Campo Formoso. O maior investimento na educação da história do nosso município se torna realidade, começa a dar frutos. Como eu falava ontem, iniciado em 2016 esse sonho, quando o ministro, então ministro da Educação Mendonça Filho visitava Campo Formoso e ali se comprometia com o deputado Elmar em colocar recursos para poder a gente fazer naquele momento um CTR. Feito o CTR, depois o ministro Rossielli veio aqui no Augusto Galvão para poder garantir recursos para o campo de Jaguaquara e de Campo Formoso. E dali em diante foi uma luta para a obra sair, para licitar, a obra sair e se tornar realidade. Depois a Coelba para ligar, a Embasa para ligar, o asfalto de chegada que foi via Codevasf, que nós conseguimos, enfim, a prefeitura dando todo o apoio. E hoje já virou uma realidade. São aulas do curso FIC, que é um curso, como a professora nos explicou, que aproxima a comunidade do IFBA, abre as portas, que aí começou com operador de computador e atendente administrativo. Mas é um curso verticalizado, é uma unidade de ensino verticalizada, que vai ter ensino médio, vai ter ensino superior, pós-graduação, doutorado, enfim, é o curso hoje mais completo do Brasil. Quando já tiver oficializado o campus, vamos receber mais de 120 colaboradores, que vai movimentar a economia com moradia, o comércio, enfim, vai movimentar, além de oportunizar a todo o município um ensino superior público federal de qualidade. Foi tomado todo mundo de emoção, principalmente quando a gente via lá alunos de Laje dos Negros, alunos de São Tomé, de regiões quilombolas, que muita a história toda é esquecido, tiveram a oportunidade de estar estudando, fazendo um esforço tremendo. Todos os dias são 90 ou 80 quilômetros para vir e para voltar, para poder receber aquilo que é mais importante na vida de um ser humano, que é um conhecimento, para dar a oportunidade da gente transformar nossas vidas. Então, aqueles que torceram contra, está aí a resposta. Um equipamento público dessa magnitude, não é só a gente sonhar e estar pronto no outro dia. Ele leva tempo até amadurecer. Então, até se concretizar. Foram quase 7 anos de luta. E agora vão levar mais alguns anos até ele chegar à sua maturidade completa, mas já dando resultados de imediato. Então, e o reconhecimento que a gente teve lá, com a professora pró-reitora Elis, agradecendo ao deputado Elmar como um dos grandes apoiadores hoje da instituição federal, colocando só esse ano uma emenda de 10 milhões de reais para a rede na Bahia ser fortalecida, para Campo Formoso 600 mil para o custeio. A prefeitura dando toda a parceria, inclusive sendo objeto de ciúme de outras unidades. Palavras dela. Alguns que cobriam lá, A imprensa viu as palavras, que dizia que todos queriam ter um prefeito como o de Campo Formoso, que amasse, apoiasse tanto a educação, o Instituto Federal. É o que eu sempre digo, não adianta a gente dizer que ama a educação, que ama o garimpeiro, que ama o agricultor e não ter atitude. A gente demonstra nosso amor, nosso carinho com atitudes. E a educação, a gente tem dado nossa demonstração de reconhecimento de amor com atitudes. Isso é feito com o Instituto Federal, isso é feito segunda-feira no feriado, quando eu estava junto com a secretária de Educação no IFE Baiano, em Senhor do Bonfim, para viabilizar alguns cursos técnicos agrícolas no interior de Campo Formoso, na área agrícola, e na sede no interior. É quando a gente está aproveitando cada minuto para poder trazer benefícios para Campo Formoso. É como eu faço articulando com a Univasf, e lá ela vai se comprometeu em ceder por 10 anos, renovável por mais 10, o CTR da Escola Rural, que nós vamos levar, além do Polo do AB, um grande centro de formação educacional do município. O Polo do AB vai ter cursos do Senai, do Senac, e qualquer outro tipo de formação profissionalizante vai ser utilizado aquele espaço, que é um espaço novo, belíssimo, com mais de 6 salas de aula, que precisa ser cada vez melhor aproveitado. Da mesma forma que a gente fez com a escola rural, que estava abandonada e a gente retomou. É dessa forma que a gente tem feito, investindo maciçamente em educação para transformar a vida das pessoas.
Ô prefeito, eu conversei com a professora Liz, com o professor José Hilton, também com a professora Karina, e eles falavam que neste momento, neste primeiro momento, a parceria foi firmada com o município de Campo Formoso, mas que o Instituto Federal vai atender a todos os municípios do território do Piemonte, norte do Itapicuru, e a gente sabe que uma instituição federal pode vir alunos, inclusive de outros estados, de outros municípios mais distantes. Mas eles comentavam sobre essa necessidade das parcerias. Aí eu pergunto, os bons exemplos devem ser seguidos. O senhor, através do consórcio do Piemonte Norte do Itapicuru, o contato que tem com os demais prefeitos, tem conversado sobre essa possibilidade de no futuro também se tornarem parceiros, assim como o município de Campo Formoso tem feito e que foi algo enaltecido por todos do Instituto Federal que lá estavam?
Macário, nós estamos abertos a proporcionar aos outros municípios todo o apoio necessário. Quando a gente sabe que existe o Instituto Federal Baiano em Senhor do Bonfim, eu fui lá pessoalmente dialogar e ver as possibilidades de fazer parcerias. Então, o gestor que quer o desenvolvimento de seu município que tem que procurar, não pode ficar aguardando. A gente, enquanto município provedor desse equipamento público, que só tem 22 na Bahia, a gente está aqui de braços abertos para receber todo mundo de toda a região, nossos irmãos aqui das cidades vizinhas, mas cabe aos prefeitos vizinhos nos procurarem, que a gente dará todas as condições necessárias para que todos os nossos amigos aqui, vizinhos, irmãos, tenham as mesmas oportunidades que os filhos de Campo Formoso têm com esse equipamento público federal, que já diz, federal é para toda a federação.
Bom, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o prefeito de Campo Formoso, Elmo Nascimento. Chamar o Marconi Nunes aqui também para a entrevista ao vivo. Marconi.
Prefeito, boa tarde. Ontem nós recebemos aqui uma mensagem de ouvintes de Limoeiro. Inclusive, há poucos instantes, o senhor esteve sendo recepcionado aqui na porta da 98 FM sobre a recuperação, a construção da estrada entre Limoeiro e Campo Formoso. Já estendo para o povoado de Baixio, que lá os moradores pedem ao senhor com relação à conclusão de algumas ruas da pavimentação asfáltica naquela comunidade e o posto de saúde para aquela comunidade.
Em relação a Limoeiro, eu agradeço até essa pergunta. Fui recebido aqui por 4 pessoas. Um deles já tinha tido contato comigo há uns 3 meses atrás, lá no gabinete da prefeitura. Eu nunca me neguei a estar dialogando com as comunidades, aí ao encontro das pessoas para conversar, mesmo nos momentos que incomodam as pessoas. Eu já fiz um gabinete itinerante em Limoeiro no ano passado, ouvindo a comunidade, e aí eu queria relembrar que desde que eu entrei naquela comunidade, a gente fez uma área para que eles pudessem fazer seus eventos, Foi uma concretagem, um piso perto da igreja, para que lá eles fizessem os shows artísticos. Foi atendido. Quando eu entrei, encontrei o posto de saúde totalmente sucateado, onde o gabinete odontológico não funcionava por vazamento, por uma falta de estrutura completa, prejudicando o atendimento à saúde daquela comunidade. Próxima semana, dia 28, às 18 horas, nós vamos estar entregando à comunidade o posto de saúde totalmente reformado, à altura daquela comunidade, com o gabinete odontológico funcionando, com todos os profissionais, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, prontos para atender da melhor forma possível toda a área de cobertura, além de Limoeiro. Mas quando se chegava no posto de saúde, chegava praticamente com saco no sapato, porque era muita lama, né? Anos e anos e ninguém nunca tinha feito. Outros tiveram a oportunidade e nunca fizeram. A gente fez a pavimentação que une ali a frente do posto de saúde até o outro bairro ali onde tem a escola. Então toda aquela pavimentação foi concluída, um investimento de mais de, somado os dois, de mais de R$500 mil. Então a gente tem dado total atenção. E aí eu lembro quanto o superintendente da Codevas, também para a associação de Limoeiro, que trabalha com apicultura, a gente doou equipamentos da ordem de mais de R$100 mil. Então, todas as vezes que eu tenho tido a oportunidade de minha vida, eu tenho agraciado a comunidade de Limoeiro. É uma comunidade que, mesmo antes de eu entrar na política, eu sempre se fazia presente, até porque fica muito próximo da roça aqui, da propriedade de meu pai. Eu gostava de andar de cavalo, como ainda gosto, mas hoje não tenho o mesmo tempo de antes, e ir até lá conversar com os amigos. E qual é o grande clamor da comunidade? Qual é a grande cobrança? É o asfalto que a gente se comprometeu. A gente se comprometeu, primeiro, uma primeira empresa foi feita, a terraplanagem, e infelizmente os recursos daquele momento não foram suficientes para fazer o asfalto, foram feitos alguns bueiros, segundo até um morador no local errado. Eu não posso dizer que é certo ou errado, porque eu não sou engenheiro nem técnico da área, né? Eu até agradeço a ele que tem o conhecimento de dizer que está errado, para a gente poder corrigir. É por isso, para não fazer nada errado, que hoje a Codevas passou mais exigente, a ser mais exigente, por ordem do Tribunal de Contas da União, na CGU. Toda a execução de qualquer asfalto, de qualquer rua pavimentada, ela tem que ser antecedida de um projeto com estudo hidrológico para saber as bacias, o nível de chuva, qual é a possibilidade de deslizamento, ou qual é a análise de solo durante todo o percurso, para poder só então executar a obra, aprovar o projeto. Eu liguei hoje para a superintendência da Codevas. A notícia que eu tenho dos técnicos, que o primeiro projeto que foi apresentado, que foi o de Laje dos Negros, até a próxima semana já vai estar liberado para licitação. A partir daí, a gente publica a licitação de Laje e já começa a trabalhar no projeto de Limoeiro. É um projeto mais curto, então com certeza vai ser mais rápido. Mas mesmo assim, para não deixar dúvidas quanto ao convênio que é assinado, é público com o governo federal através da Codevas, eu liguei para o superintendente e pedi a ele que disponibilizasse, assim que passasse os festejos de junho, um técnico, um engenheiro da Codevas, que viesse na comunidade de Limoeiro junto comigo. Nós vamos fazer lá uma audiência pública e lá mostrar com documentos, com diálogos técnicos, o porquê ainda não saiu. E eu lembrava aqui que outras estradas, a exemplo do Brejão da Caatinga, ela começou a ser feita em 2016. E só o ano passado foi concluída, 6 anos depois. E nem assim eu vi essa dúvida toda das comunidades naquilo. A gente se comprometeu em 2020, nós estamos no meio de 2023, portanto, 2 anos e meio. E é uma cobrança como que se a gente não fosse concluir. Eu só gostaria que a mesma paciência que tiveram para outras comunidades, como eu estou citando aqui Brejão da Caatinga, tenham com o Limoeiro. Não é possível que se tenha dois pés, duas medidas. Com uma pessoa de outro grupo que fez uma promessa, tem uma paciência diferente. Até porque quem entregou o Instituto Federal, que é uma obra inédita para Campo Formoso, quem fez o melhor asfalto e o único recurso próprio do município, que é o de Puxadeira, Curral da Ponte até Baixio. Já está em fase de conclusão. Quem está concluindo o saneamento, uma obra de mais de 50 milhões de reais, que muitos prometeram, está aqui gravado, que a Embase iria fazer, que isso ia fazer, e a gente está fazendo, através de intermédio do deputado Elmar, nossa parceria da prefeitura, o saneamento da cidade. Já fizemos mais de 10 milhões de pavimentação aqui na sede. Construímos aqui o maior pátio de eventos do interior com asfalto. Então, quem fez tudo isso aqui e vai fazer muito mais, tem muita coisa boa. O mês de julho vai ser o mês que nós vamos lançar o maior programa de obras da história de Campo Formoso, já pronto para executar de imediato. Nós não vamos deixar de cumprir a estrada de Limoeiro e vamos para perto. Eu não fujo das responsabilidades, a gente não foge de conversar com as pessoas, tá? Mesmo aquelas que, motivadas por questões políticas, venham indagar, venham questionar, movidas às vezes por algum interesse político, que ainda hoje não se conformam com o resultado majoritário das eleições. Mesmo eles, eu estou pronto, humildemente, para conversar. Então, a comunidade de Limoeiro pode ficar tranquilo, é no tempo que a gente gostaria, não, para a gente já estaria pronto. Em relação a um paliativo, que é o patrolamento até que o asfalto saia, todo mundo sabe que não se pode passar uma máquina patrol enquanto não tiver enxugar um pouco o solo, porque senão vai piorar. Nós estamos de prontidão, assim que enxugar um pouco as chuvas, parar as chuvas, enxugar um pouco o solo, nós vamos patrolar até que se a gente esteja pronto para fazer o tão esperado asfalto de Limoeiro a Campo Formoso. Em relação a Baixio, tudo que tem do Baixio foi a gente que fez, de colégio, asfalto, as ruas, tudo, a cemitério, tudo a gente tem feito. Então, alguma outra rua que esteja faltando, pode ficar tranquilo que ainda esse ano, eu não queria nem anunciar agora, mas ainda esse ano vai ser calçado todas as outras ruas que faltam e a praça tão sonhada de Baixio. Porque Baixio nós não vamos deixar nada, porque o carinho por Baixio também é enorme e a gente vai lançar o programa que vamos fazer lá. Já está uma equipe de projetistas fazendo, deixando no jeito. Não vou chamar nem de praça, que vai ser complexo de lazer, porque vai ser muito maior do que praça. Praça vai ficar um nome muito pequeno para o investimento que vai ser feito naquela comunidade e em outras tantas no município.
Prefeito Elmo, eu queria fazer uma pergunta para o senhor em relação a um problema que a gente sabe que é recorrente aqui no município de Campo Formoso, com a questão do abastecimento de água pelo interior do município. E o município vem tratando aí de uma questão que o lançamento de um programa de gestão de recursos hídricos dentro desses 7.200 quilômetros quadrados aí do território do município de Campo Formoso. Eu queria que o senhor falasse em que consiste esse programa municipal de gestão dos recursos hídricos, o que é que ele abrange. E aí eu já incluo a questão da água de Caraibinha.
Programa de recursos hídricos, na verdade, desde que a gente iniciou, a gente vem investindo prioritariamente. Primeiro, quando a gente negociou com a Embasa, que eu tinha possibilidade de licitar para outra empresa ganhar, a Embasa iria disputar com outras empresas ou aditivar o contrato. E a gente colocou como condições, pré-requisitos no contrato, assinado por mim, que levasse água para Baixio, Puxadeira, toda aquela região, Lagoa da Pedra, Caraíbas e Pilões. Está assinado, documento. Eu gosto de falar com documento, porque muita gente depois vai postar por aí, dizer que fez, e a gente tem documento que só foi assinado por isso. Então, isso aí já foi uma grande ação de gestão de recursos hídricos. Nós estamos perfurando poços em dezenas de comunidades para garantir água, onde a água via poço artesiano é compatível com o uso humano. Então foram várias e várias comunidades, fora os produtores rurais, que têm recebido ações para garantia de recursos hídricos em suas comunidades. E dessa feita a gente vai para uma outra etapa, que é aquelas comunidades que, segundo o Programa Nacional de Recursos Hídricos, que Rangel, nosso secretário de Agricultura, é especialista, não tem poço artesiano com água potável, com água compatível para o consumo humano, que tem dificuldade de água, estão sendo priorizadas para receberem as cisternas. Né? Toda quarta-feira tem cisterna. Bote na cabeça aí, toda quarta-feira, até o final do ano, tem cisterna. Quando tiver perto de acabar, a gente vai recorrer aos universitários de Brasília para vir mais. Enquanto isso, a gente já tem estoque, quantidade suficiente até dezembro, para todas as quartas. Começamos no assentamento União, algumas casas que não tinham. É, quarta-feira passada em Pouso Alegre. E alguém até me mandou uma mensagem perguntando, uma pessoa que esteve lá não recebeu, porque tem que ser morador da comunidade, tem que ter o DAP, tem que fazer parte do Cade Único. Tem os critérios que acho que o secretário Rangel pode vir depois aqui esclarecer com maiores detalhes. Não é para dar sem critério. Agora, uma única coisa pode ter certeza, não tem discriminação a ninguém. É para atender a toda a população, como tem sido nossa gestão. A pessoa precisou e atender os critérios, vai receber. É uma cisterna de 10 mil litros, se você for comprar no mercado, é mais de 6 mil reais uma cisterna dessa, e a gente está disponibilizando para garantir água, que é o bem mais precioso. Portanto, água, poço artesiano, ampliação do abastecimento via Embasa, e fora isso, a gente também está fazendo limpeza e abertura de aguadas nos produtores rurais para dar água para os animais, para ter mais garantia hídrica. É o maior programa de recursos hídricos que um município na Bahia tem, é o que está acontecendo hoje em Campo Formoso, principalmente depois que recebeu tanto maquinário, escavadeira hidráulica, retroescavadeiras, tantos equipamentos para isso. Agora mesmo eu acabei de receber uma ligação do vereador Adailto, pedindo informações sobre as estradas lá da região de Piabas, da região de Olho d'Água, Caixão, Bom Jardim. E aqui eu informava ele que está toda a nossa patrulha com rolo, compactador, caminhão-pipa, caçambas, e só vai sair da região depois que fizer de Alazão a Olho d'Água, Olho d'Água a Caixão, Caixão a Terra Branca, Terra Branca a Bom Jardim. Vamos fazer uma estrada inédita, que é de Caixão até Riacho dos Pauzinhos, depois nós vamos fazer de Piabas até sair em Folha Larga, perto ali da Roça do Dr. João. Então toda aquela região vamos fazer, mas não é estrada patrolada, é encascalhada, é uma estrada de qualidade que requer muito investimento, muitos equipamentos, graças a Deus nós temos, e vamos fazer, e daí por diante a gente não para mais, né? A gente está com equipamento hoje lá no Salitre, temos equipamentos lá na região de Tiquara, no Baixão, por ali, botando material. Nós temos lá nos 30 Ocos, pessoal fazendo cascalho para poder a gente espalhar na próxima semana. Nós estamos hoje também passando lá no campo, onde está sendo construída a praça de eventos, complementada o que faltava, a praça de eventos de Poços. Enfim, os equipamentos não estão parando, a gente tem duas ainda para receber que estavam em conserto. Assim que consertar, nós vamos terminar a área de várzea, sítio do meio, Oliveira, Mucambo, fazer encascalhamento, concluir 5 quilômetros somente que faltam até chegar em Massaroca, que é de encascalhamento, maquinário para todo lado, mesmo tendo tantos maquinários, graças a Deus, nosso deputado federal está disponibilizando mais, nos próximos dias vão chegar mais equipamentos para Campo Formoso, realmente a gente vai estar bem servido para garantir estradas de qualidade o ano todo em nosso município.
Bom, agora 1h41, nós estamos conversando com o prefeito de Campo Formoso, Elmo Nascimento. Marconi.
Prefeito, gostaria que o senhor formasse uma opinião dentro de um conceito da política de Campo Formoso. Lembro que na gestão passada o grupo tinha muitas adesões, tinha a maioria na Câmara com adesões 10 contra 5. E independentemente de gestão atual ou anterior, por que a oposição se faz algo necessário para quem é o gestor? Por que os opostos se atraem?
A oposição, numa democracia, ela é fundamental para manter o equilíbrio, né? Para a população ser representada, para a gente ser fiscalizada. Para a gente aprimorar nossa gestão, eu agradeço aqueles que fazem uma oposição com as melhores das intenções. Eu só não concordo com a coisa, Marconi. Por exemplo, eu sou o único prefeito aqui da região, dos poucos da Bahia ou do Brasil, que fazem a prestação de conta quadrimestral pessoalmente na Câmara de Vereadores. Vocês da imprensa acompanham, eu posto nas redes sociais, aí a gente vai prestar contas. Lá a gente fica aguardando os vereadores e a população. A população até que eu entendo por um motivo ou outro, mas o vereador não se faz presente no dia da prestação de contas oficial e no outro dia está cobrando explicação, mandando ofício para a prefeitura, está cobrando. Mesmo assim, eu não me furto. Eu recebi dois ofícios, um pedindo explicação sobre a questão do IPCF e outro sobre o empréstimo, a operação de crédito com a Caixa Econômica. Coisa que eu podia ter esclarecido na audiência pública. E só teve de oposição o vereador presente, o vereador Arlivan Gonçalves, o qual eu agradeço a presença. Mas mesmo assim, eu mandei o ofício dizendo resumidamente assim: estou à disposição. Qualquer minuto que vocês me convidarem, eu vou estar lá. Porque quem tem a verdade, quem trabalha honestamente, não tem medo. Pode botar 1.000 pessoas, 500, 300, pode botar os vereadores todos, que eu vou estar lá para esclarecer a população. Agora, é preciso que a gente, por exemplo, em relação do IPCF, esclareça não só desses 2 anos e meio, esclareça do passado, por que chegou nesse patamar, por que essa dívida está assim. Nós vamos esclarecer tudinho. Talvez alguém se arrependa de ter mandado esse ofício, porque quando a gente for esclarecer, as verdades vão aparecer e aí vai doer muito em muita gente, é isso, porque a população vai estar lá presente, que a gente vai convocar, nós vamos convocar o sindicato, vamos convocar os servidores, para poder saberem quanto é que a gestão do Elmo já repassou e quanto outras deixaram, além de não repassarem, não informaram que deixaram o débito, não deixaram no, na dívida fundada a informação, o que deu uma falsa impressão que não tinha esse débito. Em relação ao empréstimo, eu vou convidar logo depois desse momento que a gente tiver, eu vou disponibilizar ônibus e carros para a gente fazer um trajeto até a estrada de Baxio para ver onde é que está sendo investido, se realmente existe asfalto ou se não tem. Eu vou chamar depois que a gente faça uma visita ao pátio de eventos para ver se existe mesmo um pátio de eventos ou se é mentira, ou se o dinheiro não foi aplicado. Eu vou convidar para a gente ir em algumas ruas, como por exemplo aqui na rua, na Vila dos Sonhos e tantas outras ruas aqui no mercado, ali em frente à clínica do Dr. Silvio, que não era pavimentado. A gente vai levar para prestar conta do seguinte, com um documento, com a nota fiscal e levando em loco para ver se é verdade. Pode ser que não tenha, existe. Então, democracia ou oposição se faz com acompanhamento, mas com responsabilidade, né? É dessa forma que a gente vai mostrar como é que se faz uma prestação de contas decente para todos.
É só para o senhor complementar, também quando eu pedi para o senhor fazer a avaliação, em termos também de adesões, que eu falei a questão numérica na Câmara, na gestão anterior, porque assim, quando quem está no poder muitas vezes busca na oposição, como foi feito na gestão passada, como o senhor fez agora também, captar aliados para somar dentro do partido?
Na verdade, eu vou esclarecer uma coisa. Elmo aqui nunca postou uma foto. Você vai procurar no meu Instagram, tem uma foto, Elmo, com algum vereador suplente postando? Não tem. Agora, meus amigos, têm amigos em comum, muitos deles conversam, e quando começou a mostrar, a ver, a observar nossa conduta, nosso respeito com as pessoas, eles disseram, por que eu perdi tempo de estar lá do outro lado? Eu quero vir estar com vocês. Aí você acha que eu vou dizer o seguinte, não venham, o outro grupo, vou deixar eles no outro grupo, se eles podem estar do meu lado contribuindo com a gestão. Não, a gente recebe de braços abertos, sim. Não estou desesperado buscando ninguém. Até porque minha busca aqui sempre foi atender o povo, a população, os servidores. Eu sou o único prefeito que for nas assembleias para conversar com 400, 500 servidores pessoalmente, totalmente desacompanhado, porque eu dialogo com a população, eu vou com um gabinete itinerante para os bairros, para as comunidades, mas eu fico feliz em ter o reconhecimento da população, como foi, por exemplo, na FEPA, que eu fui andando lá e muitas pessoas me agradecendo. E uma palavra me marcou bastante, disse, prefeito, continue assim, porque a gente não mostra que gosta de uma categoria, de uma pessoa, falando que gosta, não, a gente tem que ser agindo, mostrando que gosta. Você pode ficar calado, mas tem que demonstrar. E as pessoas observam e reconhecem. O que está tendo é um reconhecimento. Agora, se você me perguntar, isso é garantia o apoio de uma vitória numa campanha? Não. O que faz a garantia de uma de uma vitória em uma política é justamente o trabalho ao longo dos 4 anos, é uma comparação com outros que tiveram oportunidade. Quando a gente for comparar, as pessoas vão comparar, e aí vamos ver, ó, é melhor continuar ou é melhor mudar. Essa é a grande comparação que vai fazer. Esse grupo fecha escola ou abre escola? Esse reforma posto de saúde ou deixa se acabar? Esse coloca médico ou não coloca? Esse paga IPCF ou não paga? Dá reajuste dos servidores ou deixa os servidores em greve? Vai para a Assembleia discutir ou não vai? Consegue equipamentos para melhorar a vida das pessoas ou não consegue? A gente vai ser feito comparações. Abre impostos artesianos, dá cisterna para quem precisa ou não dá? Essas comparações são inevitáveis, porque as pessoas vão decidir. Para decidir, ela precisa de parâmetros. E compara, o Campo Formoso só tem 2 grupos. Ela vai ter que comparar um grupo com a última gestão que houve em Campo Formoso do outro grupo. Então, vão avaliar como é o atendimento do prefeito. Teve subprefeitura em Lages, o pessoal quilombola está tendo oportunidade, estão tendo aula com ensino técnico em Campo Formoso hoje em dia, tem saneamento, não tem, vai ter pavimentação, tem festa de qualidade, tem feira de pedras preciosas de qualidade, tem feira de agricultura familiar de qualidade, tem assistência técnica, tem cursos do Senai, do Senac, ou não tem. As pessoas vão comparar, a escola rural está fechada ou está aberta, vão comparar tudo isso aí. Então, o que a gente pede é que se compare, é que acompanhe para ver se vale a pena. E a gente, independente da comparação, que eu não faço, a população que faz. Eu não faço isso. Eu quero que Campo Formoso, eu me espelho nos melhores. E a gente, eu sempre digo, secretário, vamos buscar ser uma cidade de referência. Como, por exemplo, a gente recebeu essa semana um selo de transparência nos investimentos dos festejos. Então, bom, é esse desafio. A gente se desafia diariamente a fazer o melhor, que Campo Formoso seja a cidade mais desenvolvida da região e que não se contente com pouco, não se contente com um mínimo, que tem que ser muito mais do que Campo Formoso merece, muito mais.
Bom, nós já estamos chegando ao finalzinho da entrevista, mas eu queria que o senhor falasse ainda aí sobre... Santo Antônio já passou, mas aí vem São João de Poços, vem Caraíba, como é que está? Está tudo certo, tudo dentro do cronograma e a avaliação que o senhor faz também do Santo Antônio que foi realizado.
Primeiro, eu quero dizer a vocês que eu já estou acostumado a ser colocado à prova, né? A gente via aí em algumas redes sociais e na Câmara de Vereadores dizendo que eu ia acabar com a tradição. Ia acabar com a tradição do Arraial da Freguesia, e aí a resposta veio. Um público recorde, que eu só lembro na época do Calypso, quando tocou ali, tanta gente. O Marconi foi até me entrevistar, ele pisou até meu sapato, viu? Estava me devendo. Porque estava tão cheio que ele teve que pisar em mim para poder me entrevistar. Um show, eu quero que vocês pesquisem, Nádio Ferinha, que ninguém estava apostando. O prefeito de Afrânio do Pernambuco esteve lá com a gente, veio de Pernambuco adular o empresário para fazer um show lá em agosto. Pasme, nós contratamos ele por 120 mil reais, está aí publicado no diário. Em Pernambuco, o prefeito me disse que teve que contratar por 250, e o empresário disse que a partir do outro dia não fazia para ninguém por menos de 300. É só acompanhar onde ele está fazendo. O governo do estado contratou vários shows dele no Parque de Exposições, no Pelourinho. Mas para a gente aqui, para os opositores, a festa era ruim, Natos não prestava. O Nato seria ruim. A resposta o povo deu, encheu a praça, enfeitada, toda ornamentada, fotos aí de todos os lugares, né? Bonita. A gente apoiando a paróquia para a realização dos festejos paroquianos. É uma festa belíssima, religiosa, contando com tudo o que a gente pôde, ao nosso alcance, ao apoio da Igreja Católica. Um show no dia 13, maravilhoso, com a banda local, Quírios, e a banda Anjos de Resgate. Resumindo, foi um sucesso, em paz, todo mundo se confraternizou, diferente de 2017, que não teve festa, teve festa e de qualidade. Não tem jeito que as pessoas comparam, né? Não sou eu que estou comparando, não, as pessoas que falam. Em 2017 não teve, agora teve. A diferença é essa, não adianta falar. Mas eu queria parabenizar que teve um influencer aí que criticou. Ele merece meus elogios, porque ele teve a humildade de reconhecer que a crítica foi mal colocada e que a festa foi um sucesso. Eu espero que o exemplo dele sirva para outros que criticaram antes da hora, antes de acontecer. Como a gente mata um leão a cada dia, estão também criticando, colocando em prova o São João de Poços. Vocês vão ver o resultado. São João de Poços, dia 22, com apoio do deputado Júnior Nascimento, sua emenda botou o Marcinho Sensação, e vai ter lá um forrozeiro depois, eu acho que é o Jô do Acordeon. No outro dia vai ter o Vanderlei do Nordeste e mais o Tinho, salvo engano. E no outro dia vai ter o Léo Magalhães, que é um sertanejo top do Brasil, e para encerrar o Sérgio do Forró. Mas como o Murilo ficou me perturbando muito essa semana, que queria mais uma atração, eu atendi ao pedido dele e de toda a comunidade, porque quando eu falo dele é porque ele está expressando os pedidos da comunidade. Nós vamos anunciar aqui de primeira mão mais uma atração. Para Poços, no dia 24, a Moleca Sem Vergonha, uma banda de extremo sucesso que arrasa multidões, para fazer a abertura do dia 24. Então, dia 24, aí Murilo, Moleca Sem Vergonha, nas 10 horas para abrir o show, depois vem Léo Magalhães, depois Sérgio do Forró. Se prepare que vai estar pequeno, nós já estamos fazendo o concreto reforçado, porque vão dançar muito, senão não vão aguentar de tanto dançar. Portanto, é dessa forma. Garantindo também um São João de qualidade em São Tomé, que eu vou me fazer presente para acompanhar, dia 24 e dia 25, São Pedro de Caraíbas, enfim, a gente mantendo toda a nossa tradição do município. E aqui está aqui nosso secretário Cernivaldo, que eu já lancei um desafio, né? Ele recebe um desafio para, como os festejos de Poços começam dia 22, o desafio é para os servidores efetivos e comissionados, que é o que recebe diretamente da prefeitura, não é através da terceirizada, receba o seu salário antecipadamente para gastarem aí nos festejos de nossa cidade. Está aí, Cernivaldo, o desafio está lançado para isso. Dia prefeito. 24, feira antecipada, o Marconi está me perguntando aqui. Na verdade, eu vou verificar com a equipe, Marconi, até amanhã a gente informa para vocês aí, tá? Pronto. Então, agradeço aí.
Então, a gente agradece pela sua participação, já estouramos o tempo aqui, o pessoal da produção já está chamando a atenção aqui. Muito obrigado, então, pela sua presença
conosco. Eu agradeço aí, espero vir mais vezes, para poder a gente conversar de tantas outras demandas que a população tem da gente aí, de estrada, de investimentos que vem para a cidade. Eu só quero dizer a vocês que guardem essa data, 28 de julho, guardem essa data aí, guardem essa data e todo mundo fique alerta, que vai ser o maior programa de obras da história de um município no interior da Bahia.